Desportivo. 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 Sejam bem-vindos, estamos de volta para mais uma edição de ERT Desportivo. É bom estar novamente na sua companhia, assim iremos continuar até bem perto das 23 horas. Registo para muito desporto, então durante este período, futebol, hóquei em patins, também uma abordagem a outras modalidades, sendo que iremos começar com a Associação de Futebol de Santarém, que está à beira de se tornar centenária. São já 99 anos de existência de uma instituição que tem conseguido adaptar-se às exigências e que tem trilhado um caminho nem sempre fácil em prol dos seus clubes filiados. Para se ter uma ideia da dimensão do trabalho feito, basta dizer que nesta altura são cerca de 9 mil os atletas vinculados à Associação de Futebol de Santarém, um número demonstrativo da importância do futebol e do futsal no distrito. Para assinalar e cantar os parabéns pelos 99 anos, registro para a presença de alguns dos nomes que têm acompanhado o dia-a-dia da Associação e de outras figuras que estão na história desse percurso. Curso, como Rui Manhoso, presidente honorário, ele que estava na instituição na altura da passagem dos 50 anos. A ERT se marcou então presença nesta sessão de abordagem ao centenário e na altura falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que nos deu a conhecer qual o programa previsto para este ano de centenário.
A Associação de Futebol de Santarém assinalou a 19 de novembro o seu 99º aniversário. Uma data especialmente importante, uma vez que marca o arranque das comemorações para o primeiro centenário da nossa associação. Somos hoje, inequivocamente, a associação desportiva mais antiga e representativa do distrito. A Associação de Futebol de Santarém, fundada em 1924, por 5 clubes de Santarém, conseguiu registar no seu longo historial perto de 300 clubes filiados, infelizmente alguns deles já inativos ou mesmo até extintos. Hoje estamos a caminhar, falta-nos pouco para atingirmos um número fantástico dos 9 mil atletas inscritos. Temos, pois, o dever de honrar esta história e transmitir publicamente com a dignidade que ela merece. Estamos, assim, a preparar um vasto conjunto de iniciativas com vista a assinalar, com dignamente, este importante marco histórico da Associação de Futebol de Santarém e do associativismo desportivo no distrito de Santarém. Comemoração de que podemos divulgar desde já algumas atividades programadas, a saber, e sujeitas naturalmente a ajustamentos e um melhor, isto não deixa de ser, um pré-programa. Hoje mesmo procedemos ao lançamento da nova imagem de comunicação da Associação de Futebol de Santarém, um logo renovado com o símbolo do centenário que nos acompanhará ao longo do ano e que será a marca impressa em todas as publicações de merchandising da Associação. O livro Pais e Atletas no Futebol, um estudo sobre comportamentos, publicação promovida pela Associação de Futebol de Santarém, terá o lançamento público no próximo dia 4 de dezembro, pelas 18h30 no Hotel de Santarém, e conta com a presença dos autores do estudo e dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol, que patrocinou esta publicação. Estará presente, nomeadamente, o Sr. Presidente, o Sr. Fernando Gomes. A Federação Portuguesa de Futebol vai também honrar a Associação com uma reunião descentralizada na nossa sede. Estamos a preparar uma exposição sobre o centenário da Associação com caráter itinerante, que visitará os 21 concelhos do Distrito de Santarém ao longo do ano 2024, contando para isso com o apoio das respectivas autarquias na definição de espaços, de modo a atingir o mais vasto público. Iremos também promover a realização de algumas palestras, encontros e sessões de formação com oradores especializados em diferentes temáticas, nomeadamente sobre a candente tema de fair play e da ética no desporto, entre outras. Vamos criar o troféu do centenário, que terá incluso a bola do centenário e que poderá ser adquirido na Associação de Futebol de Santarém, assim como a medalha comemorativa. Iremos criar uma nova secção no site, com publicação de registros relevantes da nossa história secular, assim como algumas curiosidades que fazem o retrato da nossa singularidade. Vamos editar o livro Centenário da AFS, obra a cargo do historiador Luís Mato e do designer Carlos Amado, com o apoio dos jornalistas Joaquim Duarte, na investigação, estando já bastante adiantada a exigente pesquisa dessa história secular. Iremos ainda promover a realização de um jogo do centenário. Um desafio entre duas equipas centenárias do distrito. Vamos ver ainda. Contamos inaugurar a primeira fase das obras da Academia de Futebol, iniciativa de conjunta da Associação de Futebol com o município de Santarém. A gala comemorativa do centenário encerrará em meados de novembro do próximo ano as celebrações do primeiro século de vida.
Presidente, é o rosto de uma vasta equipa que tem estado a trabalhar em prol dos clubes, em prol desses atletas que estão sob a égide da Associação de Futebol de Santarém. Este centenário, o facto de serem a equipa que vai passar este centenário faz com que fique na história. Tem noção disso? O que é que significa para vocês?
Significa um marco histórico, é verdade. Temos esse privilégio, esta fantástica equipa que constitui a direção e os órgãos sociais desta associação. É de facto para eles, para todos nós, particularmente para mim, uma honra muito grande chegar a este momento. Esperamos que todos lá chegaremos, com certeza, foi assim que esperamos, mas que é um marco, 100 anos, são 100 anos, é uma história centenária que honra não aqueles que estão aqui agora, mas como é óbvio, passamos, mas a todas as variedíssimas gerações que ao longo destes 100 anos construíram esta casa, que hoje é uma instituição de relevância, relevante, que marca o distrito e que presta, ajuda e colabora a prestar os clubes, esses clubes fantásticos que põem de pé a possibilidade destes 9 mil atletas praticarem desporto e aí é sim, de facto, um serviço público. Muitas vezes pessoas anónimas, que é fantástico. É uma família, a família da Associação de Futebol de Santarém, é uma família que presta, de facto, um grande serviço público à comunidade.
Acredito que o vosso maior reconhecimento seja precisamente o reconhecimento que é dado pelos clubes. Tem sentido que há esse retorno positivo da parte dos clubes?
Temos sentido, da parte dos clubes, um trabalho fantástico, como já disse. O crescimento que a Associação tem tido nos últimos décadas, num crescimento sustentado da ordem dos 5% ao ano, posso lhe dizer que neste período da época, que estamos, ainda não chegámos a meio da época e estamos a 100 atletas de bater o número do ano passado, isto só é possível com esse trabalho. E esse é o maior retorno que os clubes nos dão, é porque acreditam em nós e reconhecem que com o nosso apoio podemos crescer. Não resisto a dizer-lhe que vamos daqui a pouco na reunião de direção provar mais um programa de apoio a fundo perdido para os clubes poderem melhorar as suas infraestruturas desportivas. A segunda fase de um que se ainda não está concluído, já estamos a abrir a segunda fase.
Centenário, não querendo que corra o risco de ser injusto com alguém, mas nomes, figuras, individualidades, quem é que merece fazer parte todo este trajeto? Quem é que merece ser recordado ao dia de hoje?
Todos aqueles que, desde os fundadores e aqueles que passaram, traçaram estes já 99 anos, não queria destacar muitos nomes, pá, mas há pessoas, até porque nós somos injustos, porque só conhecemos alguns, e agora esta investigação histórica que esta equipa está a fazer e é em profundidade, tem-se verificado, tem-se encontrado notas, eu chamo-lhe notas, que vão encantar com certeza aqueles que puderam ler o livro do centenário da associação. E vão lá destacados alguns nomes, mas, sei lá, eu, para aqueles que já não estão cá há alguns anos, por exemplo, basta lembrar, Cândido Oliveira foi presidente da Associação de Futebol de Santarém. Essa figura ímpar do desporto e do futebol em Portugal.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui a perspectivar este ano de centenário que esta entidade irá então fazer durante os próximos 12 meses, a Associação de Futebol de Santarém, que cumpriu 99 anos de existência. Avançamos para o hóquei em patins. O Sporting de Tomar fez pela vida diante do campeão europeu, o Futebol Clube do Porto, mas não evitou a derrota por 1-3 em jogo da 10ª jornada do Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões, recorde-se, tinham como recente cartão de visita duas vitórias diante dos Azuis e Brancos, quer para a Taça de Portugal, quer para a Elite Cup. E, na verdade, foram mesmo a ganhar para o intervalo. Parou a ideia de mais uma surpresa, só que desta feita o Futebol Clube do Porto estava avisado e fez fez o suficiente para dar a volta no segundo tempo, ainda que o Sporting de Tomar se possa queixar da falta de sorte e de eficácia em determinados lances. Vamos então aos resultados da 10ª jornada. Carvalhos 3, Sporting 6, Sporting de Tomar 1, Porto 3, Juventude Pacense 4, Famalicense 3, Oliveirense 6, Valongo 5, Turquel 6, Murches 6, Ribadave 2, Benfica 1 e Hóquei de Barcelos 6, Hóquei Clube de Braga 1. Na frente, Sporting e Oliveirense, ambos com 25 pontos, 3º Porto com 24, 4º Benfica com 22 pontos, 5º Sporting de Tomar e Hóquei de Barcelos com 20, 7º Juventude Pacense com 12, 8º Famalicense com 11, 9º Valongo com 10, 10º Murches 9 pontos, 11º Turquel com 8, 12º Hóquei Clube de Braga, também o Ribadave, ambos têm 7 pontos, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. A Hertz acompanhou este jogo a par e passo o relato de Rui Bugalhão, que no final deixou-nos as principais incidências.
Ao foco do Porto consegue os 3 pontos nesta viagem até Tomar, um pavilhão que a equipa do Porto sabe que é muito, muito complicado. O que é certo e aquilo que é realidade é que houve um Porto muito, muito forte neste segundo tempo, nesta segunda parte. A equipa do Sporting Clube de Tomar nunca conseguiu arranjar forma de ultrapassar esta forma de jogar, esta maneira, sobretudo em termos ofensivos, e sobretudo quando entra Ezequiel Mena coloca muitas dificuldades no jogo ofensivo do Futebol Clube do Porto. É um jogador muito difícil de marcar, um jogador muito rápido, faz funcionar uma dinâmica diferente na frente de ataque do Futebol Clube do Porto. E claro, a equipa do Sporting Clube de Tomar foi perdendo a chama, foi perdendo a velocidade, perdendo a dinâmica, e aos poucos o Porto foi acreditando também, foi gerindo o resultado, conseguiu mesmo através de Gonçalo Alves, a 2 minutos do fim, a colocar uma almofada de 2 golos de vantagem. O Sporting Clube de Tomar, nesta última cartada que foi encetada por o técnico Nuno Lopes, a não tirar efeito, a não surtir aquilo que queria. Nuno Lopes tirou o António Marano, prescindiu de ter alguém na baliza do guarda-redes, colocou mais um jogador de pista, 5 para 4 em termos de jogadores de pista, mas a equipa do Futebol Clube do Porto, muito Croácia, muito bem em termos defensivos, com o Rafi Malian imperial, um muro, uma parede também, a impedir que a equipa do Sporting Clube de Tomar lograsse a fazer mais golos nesta segunda parte. Do outro lado, António Marano também fez o que pôde, defendeu também à semelhança daquilo e a imagem que tem sido o guarda-redes da equipa do Sporting Clube de Tomar, mas foi um Porto demasiado forte nestes segundos 25 minutos perante um Sporting Clube de Tomar que não teve soluções, não encontrou antídoto para resolver esta questão colocada pelo Futebol Clube do Porto.
Rui Bugalhão aqui com a análise a este Sporting de Tomar 1, Porto 3. A reportagem esteve a cargo de Paulo Pereira, a começar desde logo pelas palavras de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que disse que o Porto deu tudo o que tinha para dar, assumindo que os azuis e brancos foram felizes na forma como chegaram aos golos.
Não tivemos bem, lá está. Não, para ganhar estes jogos, nós temos que nos capacitar, que chegamos a este patamar, e para ganharmos agora estes jogos também temos que ter pormenor. E o pormenor não é do dia de hoje. Nem é hoje que se vai descobrir. O pormenor é durante a semana, que é aquilo que a gente anda a trabalhar e a tentar evoluir, no sentido de é a finalização, é o pormenor do bloqueio e é o pormenor do tático que nós temos que cumprir. E eu falei isso com os jogadores ainda agora. Portanto, nós já nos custa perder. Mas calma, nós defrontámos o Porto, uma equipa mundial. Defrontámos uma equipa que veio aqui, deu tudo o que tinha a dar. Não nos marcou golos, neste caso, De movimentos coletivos ou de coisas que nós vamos preparando. Acabou também por ser algo feliz nos golos que marcou, mas isto pertence ao jogo. Só que depois nós, na segunda parte, lá está, enquanto a primeira parte não foi preciso pormenor, e do ponto de vista físico e do ponto de vista, neste caso, tático, nós tivemos por cima do Porto. Na segunda parte, quando nos apanhámos a perder, tínhamos que fazer outro tipo de coisas e tínhamos que meter a bola dentro da baliza e tínhamos que criar lances individuais nos momentos certos, decisão final que não apareceu e decidimos, ou o remate não era bom, ou a bola ia por cima da baliza, ou o guarda-redes defendeu e a gente não atacámos os sítios certos da baliza. Portanto, isto vive destes pormenores, estamos a falar de pormenor agora. Não podemos é ficar chateados, nem podemos sair daqui que a bancada parece... Quer dizer, agora temos que ganhar ao Porto e temos que ganhar ao Benfica, temos que ganhar os jogos todos. Eu já ouvi esta semana, malta, a dizer que não ganhamos há 2 jogos. Quer dizer, há vergonha na cara, não. É porque não há vergonha na cara. Olha, não ganhamos há 3 jogos. Espero ganhar em Leida agora. Mas há alguma vergonha para dizer que a gente não ganha há 3 jogos? Mas isto é, esta gente está tudo doida ou quê? Mas há alguma comparação com o Porto, Sporting, Benfica, Oliveirense, Bartel? Então quer dizer, então a gente andamos no meio dessa gente. Não é de louvar, não é de dizer que os jogadores estão de uma entrega brutal, quer dizer, nem vou entrar em pormenores porque acho que é demasiado mau. Eu, seja quem for, nem sei se é Francisco, se é Joaquim, seja quem for, não pode dizer uma coisa destas desta equipa e nem sequer pode andar aqui a contar derrotas nem vitórias, porque neste momento nós temos 20 pontos, estamos no nosso caminho completamente bem definido, temos mais pontos que tínhamos na época passada e o ano passado perdemos aqui com o Porto, não sei quantos, mas perdemos, e hoje perdemos também. Portanto, agora o que é que temos que fazer? É ganhar no próximo, na quinta-feira, trabalhar para ganhar e ganhar, neste caso, o próximo jogo do campeonato. Também é difícil e que à partida não somos favoritos garantidamente. Portanto, é trabalhar para ganhar, que é isto que nós fizemos, porque há 4 anos atrás estávamos na segunda divisão e então que alguns daqueles estavam lá.
Lopes, o treinador do Porto disse que foi melhor os 3 pontos do que a exibição. A verdade é que o Sporting Comar na primeira parte também tem bastantes oportunidades, mérito do guarda-redes do Porto, mas são oportunidades claras de gol. Sai daqui não chateado, eu digo com água na boca, porque é um daqueles jogos que claramente o Sporting Comar podia ganhar.
Não, claramente, nem pensar uma coisa...
Pelo jogo em si.
Sim, nós jogámos para isso e a primeira parte nós fomos superior ao Porto. Lá está, o Porto também, na última parte do jogo, os últimos 6 minutos, nós conseguimos tirar a bola ao Porto. Tirar a bola ao Porto, que é uma coisa que não é fácil. Tirar a bola, a perder 2-1. Portanto, a probabilidade da gente sofrer o terceiro gol é como sofremos, neste caso, na 10ª falta. Nem entre por aí, por os critérios das faltas, nem vou entrar por aí. Agora, acho que nós podíamos ter ganho o jogo. Sim, mas para isso tínhamos de ter uma exibição de pormenor muito mais bem definida. Não podemos ganhar um jogo a marcar um golo. Portanto, e nós até temos marcado golos. Portanto, marcámos um golo em Famalicão, muito difícil ganhar os jogos assim. Marcámos um golo aqui com o Porto. Agora, isto é pormenor. Isto não é crítica de maneira nenhuma a ninguém, porque eu sei que isto é difícil. No patamar em que estamos, é pormenor. E pormenor, os nossos jogadores ainda não treinam a esse nível, do ponto de vista individual, ainda não têm essa capacidade, que eu espero que alguns já ganhem mais rápido do que aquilo que eu, neste caso, que eu já venho a falar nisto há algum tempo. O trabalho que se fizer agora é daqui para um mês que se reflete. E o trabalho que fizemos há um mês atrás está a se refletir agora. E eu, há um mês atrás, sabia perfeitamente que nós ainda não estamos no pormenor. Nós temos muita coisa boa, nós estamos, mas calma, ainda não... Estes jogadores não estão na seleção nacional, nem estão, neste caso, nos Sporting, Benfica e Porto. Portanto, temos que os potenciar, alguns deles, porque ainda estão a tempo. E nós temos aqui gente que consegue fazer isso. Portanto, há que inverter rapidamente o processo e começar a trabalhar no pormenor o mais rapidamente possível. Do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, isso estou caio para isso.
De treinador para treinador, agora Ricardo Ares, técnico do Porto, que disse que o Sporting de Tomar é um dos grandes do hóquei em patins, pelo que sabia que a sua equipa iria ter uma missão muito complicada.
Tomar, a nível de hóquei, é uma das grandes, o demonstra sendo competitivo que é. Para mim, é um de que os melhores jogam o 4x4, mas pronto, sabíamos que íamos a sofrer. En la primera parte, tal vez, con el libre directo, bueno, tuvimos algunas transiciones para ficarnos a frente, no fue así, más pronto, 3 puntos que era lo que queríamos, muy complicado, sobre todo, en la segunda parte Otomar apretó mucho para conseguir la igualdad y pronto sufrimos, más conseguimos el objetivo.
3 pontos, foi melhor a vitória que a exibição. O Sporting Comar realmente tem sido uma grande equipa, em especial esta temporada. Na primeira parte, melhor o Sporting Comar, talvez o Porto na segunda parte, concorda?
Sim, sí, bueno, eu acho que na primeira parte o Tomar tuvo unas transições claras para definir, não tanto acciones muito claras en el 4x4, y nós também tivemos, não? Não ha sido. Acho que no ha sido una gran exhibición nosa, mas en el momento certo hemos sido eficaces y al final
otras veces pases una grande exhibición y como en otros momentos hemos rematado en otros juegos 70 veces a baliza y no hemos conseguido, pronto hoy hemos sido eficaces.
Também importante, se calhar, chegar ao gol do empate logo no arranque da segunda parte.
Sim, esse era o que havíamos falado, que independentemente del resultado, seguir o plano de jogo que tínhamos, ter paciência, sabíamos que quando Tomar fica frente do marcador, sabe jogar bem no 4x4, marcar o tempo do jogo, e sobre isso devíamos ter paciência e aproveitar e ser eficaces. Conseguimos, nos deu un bocado de tranquilidade y es como vino el segundo gol onoso, ¿no? Voltando a atacar un bocado en orden y con el noso sistema y pronto al final a sufrir como es normal.
Ricardo, estamos quase a terminar a primeira volta do campeonato, que resumo pode fazer nesta altura?
Que estamos en el mejor campeonato del mundo, ¿no? Ya ves que todos los jogos contra cualquier rival tens que estar a tope na concentração, na exibição para conseguir os pontos, e isto cada vez mais é uma realidade. As equipas trabalham muito bem, Tomar para mim é uma das que melhor trabalha, e pronto, é isso, cada jornada é um mundo e uma história.
Ricardo Ares, técnico do Porto. Erte também ouviu um jogador de cada lado do Sporting de Tomar, Franco Ferruccio, disse que este jogo podia ter caído para qualquer um dos lados, assumindo um sabor amargo pela derrota.
Olha, sinceramente não estou com muitos comentários, acho que foi uma partida boa, que podia dar para qualquer uma das equipas. O Porto, tanto como vem a fazer uma época, nós também estamos a fazer uma grande época. Foi um jogo de exibição, acho que a gente também gostou do jogo, e pronto, olha, tenho um sabor amargo por a derrota, pela derrota, mas pronto, o campeonato ainda é longo, ainda muitos jogos, muitos campeonatos, a gente está se a preparar e vamos a lutar com tu e contra tu, por isso, muito contente.
Faltou, se calhar, tanto um Sporting Smart como na primeira parte também foi mais eficaz. Ou fisicamente estes jogos todos já vão também acusando vocês nas pernas?
Sim, também acho que faz parte do hockey. Nós tivemos muitas oportunidades, não conseguimos concretizar, como tu estás a falar no início dos jogos, mas olha, não sei, habrá que afinar isso e levar o treino com maior rigor. Pronto para que os jogos sejam como aqueles treinos e metamos todas as bolas lá dentro.
Tato, e quinta-feira, como é que vai ser em Leda?
Pronto, acho que também um torneio diferente. É a primeira vez que jogamos Champions agora, o ano passado não conseguimos. E acho que temos uma equipa que vai dar uma boa exibição, seja onde fosse. E estamos nos preparar para isso. Acho que vai ser uma boa viagem, um bom jogo. Leda tem uma equipa também muito forte. E pronto, vamos lutar com isso.
Tato, comemoraste 26 anos ontem, parabéns por isso. Uma mensagem para os teus adeptos argentinos que escutam a Hertz na Argentina.
Obrigado. E bueno, le mando um beijo à minha família que seguramente me está mirando. E bueno, a toda a minha gente argentina, a minha novia, a meu melhor amigo que também sempre está aí, meus amigos. E bueno, agradecer também a gente de Tomar que sempre está aqui presente e sempre dar-me umas boas energias.
Franco Ferruccio, não esconder o desalento face a esta derrota do Sporting de Tomar diante do Futebol Clube do Porto e do lado da formação fenabantina, melhor, no lado da formação portuense, Edu Lamas disse que esta vitória tem de ser valorizada, justificando a análise com aquilo que o Sporting de Tomar tem feito.
Pronto, eu acho que não concordo muito com as tuas palavras. Temos que valorizar muito o trabalho que vem fazendo o Tomar, até já, até o dia de hoje. Está a fazer um início de campeonato brilhante. Vir a ganhar a Tomar é muito, muito complicado. Nós sabíamos, pronto, começamos com um resultado adverso, 1-0 a perder, mas a equipa acho que está dando passos para sermos muito mais maduros e dar a volta numa pista como Tomar não é nada fácil. Então não concordo muito com as tuas palavras, mas pronto, felizes pelos três pontos.
Temos um segundo round já daqui a 15 dias para a Liga dos Campeões, é um jogo diferente também.
Sim, a verdade é, nós primeiro nos focamos 100% no Tomar, por lo que venía de decir, llevan un inicio de campeonato brutal. Sabíamos que para ganar aquí teníamos que estar focados solo en tomar. Pronto, ahora ya descansar del juego de hoy, a pensar ya no juego de quinta-feira contra o Trístino. Va a ser un juego también muy, muy complicado, mas pronto va a ser ya en nuestra casa, en el Dragão. Esperamos que los adeptos vengan a ayudarnos e intentar hacer un grande juego para iniciar bien la Liga Europea.
É do Lama, jogador do Futebol Clube do Porto, aqui a valorizar a vitória da sua equipa, elogiando o Sporting de Tomar. Quanto à primeira divisão, o Nacional regressa apenas a 9 de dezembro com os jogos Oliveirense-Turquel, Murches-Carvalhos, Sporting de Tomar, Porto-Ribadave, Benfica, Hockey de Barcelos, Hockey Clube de Braga, Juventude Pacense e Valongo-Famalicense. E isto porque nesta quinta-feira há a Liga dos Campeões, fase de grupos. O Sporting de Tomar está então envolvido na prova mais importante de clubes do velho continente. A formação nabantina entra então em ação nesta quinta-feira, 30 de novembro, deslocação ao reduto dos espanhóis do Leida, daquela que é a primeira jornada do grupo C. São quatro grupos recortes, sendo que o Sporting de Tomar calhou, para além dos espanhóis do Leida, também com o Futebol Clube do Porto e ainda com os italianos do Tritino. Nesta primeira jornada, quinta-feira, o Sporting de Tomar irá deslocar-se até a Espanha para defrontar então a formação do Leida. Já agora refira-se que na segunda jornada, o Sporting de Tomar, a segunda jornada que será disputada a 14 de dezembro, o Sporting de Tomar recebe o Futebol Clube do Porto, a equipa nabantina, aqui na alta roda do hóquei em patins à escala internacional. E antes de terminarmos esta primeira parte, vamos desde já dar conta de toda a matéria relativa ao hóquei em patins. Precisamente, segunda divisão nacional, foi a 8ª jornada, Zona Sul. O União do Entroncamento saiu goleado na visita ao Reduto da Juventude Salesiana. Mas vamos aos resultados. Grândola 5, Criarte 3, Vila Franquense 2, Oeiras 4, Benfica B 7, Biblioteca 1, Parede 6, Passo de Arcos 4, Hóquei Clube de Sintra 0, Candelária 4, Juventude Salesiana 5, União do Entroncamento 1 e Alenquer e Benfica 6, Física de Torres Vedras 5. Na tabela classificativa, Benfica B é líder, tem 22 pontos, segundo Parede com 20. Terceiro, Alenquer e Benfica com 16. Quarto é o Passo de Arcos, que tem 15 pontos. Quinto, Candelária com 14. Em sexto está o Biblioteca com 13. Sétimo, Física com 12 pontos. Oitavo, Juventude Salesiana com 11. Nonos, Oeiras e Grândola têm ambos 10 pontos. União do Trocamento é 11º com 7. 12º, Criarte com 4. 13º, Vila Franquense com 3 pontos. Também com 3 pontos está a equipa do Hockey Clube de Sintra, ou seja, a formação foi do União do Entroncamento, aqui numa posição que tem refletido efetivamente aquilo que tem sido o arranque de campeonato, com um jogo mais acima do que aquilo que era expectável, um mais abaixo, mas efetivamente este tem sido então o rendimento esperado da equipa treinada pelo tomarense Paulo Beirante. Vamos também olhar-se desde já para a realidade da 3ª Divisão Nacional, Série Sul A. Vamos aos resultados daquela que foi a 10ª jornada desta competição. União do Trocamento B 2, Tigres de Almeirim 3, aqui Derby Ribatejano, Hockey Clube da Madeira 5, Nafarros 2, Santa Cita 3, Alenquer e Benfica B 3, Corujas de Coruche 2, Turquel B 2, Odivelas 1, Sporting de Torres 10 e Hockey Clube de Sintra B 5, Tujal 5. No que diz respeito à tabela classificativa, na frente o Alenquer e Benfica B, que tem 20 pontos, tantos quantos o Turquel B. Terceiro, o Hockey Clube de Sintra B com 19. Quarto, o Tujal com 18. Quinto, Santa Cita com 17 pontos. Bom campeonato da formação tomarense. Sexto, Física B com 16. Sétimo, Sporting de Torres com 15. Oitavo, Alcobaçense com 14. Nono, Corujas de Coruche tem 11 pontos. Décimo, Tigres de Almeirim com 9. Décimo primeiro, Nafarros com 7. Décimo segundo, Odivelas com 6, também com 6, o Marítimo. 14º, o Hockey Clube da Madeira com 3 pontos. 15º e último, o União do Entroncamento B, que ainda não pontuou. E assim finalizamos esta primeira parte de Herde Desportivo. Fique connosco, vamos entrar já de seguida no futebol. Herde Desportivo. Desportivo. Estamos de volta a Herte Desportivo, segunda parte. Vamos então mudar o rumo, neste caso passar para o futsal. Liga Placar, o Ferreira do Zezer não jogou neste fim de semana, tem agendado compromisso com o Candoso, mas precisamente para este 2 de dezembro, neste sábado que se avizinha, ou seja, a jornada 10 teve apenas 2 jogos, foram eles Benfica 6, Fundão 0 e Sporting 4, Leões Porto Salvo 1. Nesta sexta-feira, feriado, jogam Caxinas, Sporting de Braga e ainda o Belenenses, Torriense. Depois, no sábado, Candoso, Ferreira do Zezer. E no domingo, dia 3 de dezembro, Quinta dos Lombos, Elétrico. Nesta altura, na tabela classificativa, o Sporting é líder, tem 28 pontos. Segundo, o Sporting de Braga com 25. Terceiro, Benfica com 24. Quarto, Caxinas tem 15 pontos. Quinto, Leões Porto Salvo com 13. Sexto, Fundão tem 11 pontos. Com 10 pontos, na sétima posição, estão Torriense e ainda o Belenenses. Nono lugar para o Ferreira do Zezer com 9, também com 9 o Elétrico. 11º Quinta dos Lombos com 5 pontos, 12º e último o Candoso, que ainda não pontuou. Registo agora para o Campeonato de Portugal, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas. Não houve competição neste fim de semana, ou seja, houve apenas jogo de acerto de calendário, precisamente entre o União 1919 e o Mortágua, empate a uma bola em Coimbra. A formação conibricense ainda assim consegue apanhar o Alverca B no primeiro lugar. Já o Mortágua sobe o seu pecúlio para os 3 pontos, continua na zona mais cinzenta da tabela classificativa. Recordar-se que o campeonato regressa no domingo que se avizinha, dia 3 de dezembro, com os jogos Lusitânia dos Açores, União de Santarém, Santarense, União de Tomar, Fontinhas, Alverca B, União 1919, Marinhense, Gouveia, Benfica de Castelo Branco, Cernache, Peniche e Rabo de Peixe. Irá receber-se o Mortágua. Recordar-se a tabela classificativa, na frente Alverca B e União 1919, ambos com 17 pontos. Terceiros, Benfica de Castelo Branco, Lusitânia dos Açores, União de Santarém e Sertanense, todos eles com 15. Depois, sétimo lugar, Marinhense e Peniche com 14 pontos. Basta aqui, para aferir da competitividade desta série, basta dizer que o oitavo classificado, o Peniche, está a apenas 3 pontos do primeiro classificado. Depois, nono lugar, Vitória de Cernache com 13, também com 13, o Mortágua aqui já em zona de descida. 11º, Rabo de Peixe com 12 pontos, 12º, Fontinhas, Gouveia e União do Tomar, todos eles com 10 pontos conquistados, sendo que a formação nabantina, como lanterna vermelha desta Série C, é aquela que, dentro do quadro de últimos classificados do Campeonato de Portugal, é aquela com maior número de pontos conquistados, o que reflete também, por si só, a competitividade de que esta série tem sido exemplo e aqui com reflexão nos resultados e na proximidade pontual entre todas as equipas. Campeonato de Portugal que regressa então no próximo fim de semana, sendo que o União de Tomar terá pela frente uma deslocação relativamente próxima à Sertã, sendo que o Sertanense nesta altura ocupa então, faz parte do grupo dos terceiros classificados, é uma equipa com projeção para os primeiros lugares e em casa, em 6 jogos, tem 3 vitórias e 3 empates. Ainda não conhece o sabor da derrota, 9 golos marcados, 6 sofridos. Já o União do Tomar, fora de portas, continua apenas com um escasso ponto conquistado em 5 jornadas, um ponto conquistado precisamente em Peniche. A diferença de golos também é reveladora das dificuldades que os nabantinos têm sentido na condição de visitantes. Apenas 4 golos marcados e 14 sofridos. É a pior defesa na condição de visitante, também a pior defesa à escala global. O União do Tomar, que já soma 18 golos sofridos, apenas 8 marcados. Também aqui reparte com o Cernache o indesejado estatuto de equipa menos concretizadora deste campeonato. Mas, como é óbvio, União do Tomar, uma equipa amadora aqui a jogar-se contra a esmagadora maioria de adversários profissionais que têm treinos bidiários e, claro, isso reflete-se na forma como os jogos decorrem e também tendo em consideração as potencialidades financeiras de cada um dos adversários que a União do Tomar tem pela frente. Ainda assim, está a ser um regresso aos nacionais, cerca de 25 anos depois, está a ser um regresso marcado pela positiva, até porque em 10 jornadas a formação nabantina está a apenas 3 pontos da manutenção e o próximo jogo assume aqui um caráter muito importante, uma vez que a União do Tomar terá que pontuar para continuar a acreditar num bom desempenho futuro, num bom desempenho classificativo. Avançamos então nesta edição de Hertz Desportivo, continuamos no futebol, vamos agora centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Fátima perdeu em Alcanena depois de 9 vitórias seguidas e foi ultrapassado pela dupla Abrantes e Benfica e Ferreira do Zêzere, que aproveitaram o fator casa para somar mais 3 pontos. Quem também ganhou terreno ao primeiro lugar foi o Fazendense, que goleou o Oriense. De resto, nesta ronda, o Coroxense venceu em Samora Correia e ganhou novo alento na luta pelos primeiros lugares. Já o Mação regressou aos triunfos na deslocação ao reduto do Vasco da Gama, enquanto o Cartaxo bateu o Amiense e subiu na tabela classificativa. Em Foros de Salvaterra, por sua vez, a equipa da casa travou o Torres Novas, impondo uma igualdade a 3 bolas. Vamos então aos resultados. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém foi a 12ª jornada. Fazendense 4, Oriense 0, Ferreira do Zêzere 1, Salvaterrense 0, Vasco da Gama 2, Mação 3, Abrantes e Benfica 4, Moçarriense 0, Samora Correia 0, Coroxense 1, Alcananense 1, Fátima 0, Forense 3, Torres Novas 3, Cartaxo 1, Amiense 0. Na tabela classificativa, agora 2 líderes, Abrantes e Benfica e Ferreira do Zêzere, ambos com 29 pontos. Terceiro, Fátima com 28. Quarto, Fazendense tem 25. Quinto, Coroxense e Samora Correia com 20. Sétimo, Torres Novas com 19. Oitavo, Alcananense com 18. Nono, Moçarriense, Mação e Salvaterrense com 14 pontos. Décimo segundo, Cartaxo com 11. Décimos terceiros, Amiense e Forense com 9. Décimo quinto, Oriense com 8 pontos. Décimo sexto e último, o Vasco da Gama, que tem apenas um ponto conquistado. Não deixa de ser um fraco pecúlio para esta equipa do Conselho de Ourém, mas ainda assim é expectável face às limitações que o Vasco da Gama apresenta, mas não deixa efetivamente de ser também um adversário que tem sido valorizado por todas as equipas que o têm enfrentado, desde logo porque têm feito questão de praticar um futebol positivo, ainda que isso custe alguns pontos, mas na verdade é aqui um exemplo a ter-se em consideração, com poucos recursos, o Vasco da Gama aqui a fazer-se um percurso, apenas com um ponto, é verdade, mas um percurso que tem merecido palavras de apreço por parte dos seus adversários. Vamos então olhar para alguns dos campos que fizeram história nesta 12ª jornada, a começar desde já por Abrantes, onde o Abrantes e Benfica recebeu e venceu o Moçarriense por expressivos 4-0, num jogo de sentido único e que confirmou, na teoria, o favoritismo que, na prática, era atribuído aos abrantinos, que desta forma somaram a 6ª vitória em 6 jogos a jogar em casa. Aliás, estes 3 pontos valeram a subida ao primeiro lugar, em igualdade com o Ferreira do Zêzere. Já o Moçarriense somou a 3ª derrota nos últimos 4 jogos, mas ainda continua numa posição tranquila. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que mais golos ficaram por marcar, elogiando aquela que foi a dinâmica da sua equipa.
Sim, é verdade, foi uma das nossas melhores exibições também. Desfrutámos de várias oportunidades de golo. Acho que foi um jogo completamente dominado pela nossa equipa. Tivemos muito bem em todos os momentos do jogo. E foi uma vitória boa, foi uma vitória já com alguns números precisos, mas podia ter sido ainda mais.
Paulo, aquilo que o Abrantes e Benfica tem feito neste campeonato e agora o estatuto de líder que tem nesta competição, mas por aquilo que está para trás, nota-se uma abordagem diferente dos adversários quando defrontam o Abrantes e Benfica, ou seja, sente-se do outro lado que há uma equipa que está a defrontar uma das melhores equipas deste campeonato?
Sim, acho que sim. Também, se calhar, pelos números, né? Pelos números que, defensivamente, uma equipa que sofremos poucos golos, se calhar as equipas veem algum mérito da forma como abordamos os jogos, também estamos muito mais consistentes. Mas também acho que vai mais da nossa parte, da parte como a gente respeita o adversário, como ainda no domingo aconteceu, desde o primeiro minuto ao último, a respeitar o adversário e sentindo sempre que, apesar de estarmos por cima do jogo, não podíamos baixar a velocidade onde estávamos, porque depois o adversário podíamos ter que criar algum tipo de situação. Porque só não nos criou, porque nós trabalhámos muito. É um adversário que tem feito um grande campeonato, é um adversário muito bem preparado, vinha tentar jogar no nosso erro. E nós sabíamos que tínhamos de estar com tudo durante o tempo todo de jogo para não ser surpreendidos. E acho que é isso mesmo, os adversários olham para nós de uma forma diferente, mas nós também os respeitamos e sabemos que temos de estar ao nosso melhor nível para ir em frente aos jogos.
Ou seja, para que fique claro, estes números têm tudo a ver com o mérito do Abrantes e Benfica e não com o demérito do Sarriense.
Eu acho que sim, claramente sim, acho que as equipas cada vez mais estão melhor estruturadas, mas nós estamos a fazer um bom campeonato, estamos numa fase muito boa, estamos a jogar bem, e eu acho que claramente não é de mérito o adversário não é tão bom numa semana e depois mal na outra. Mas ainda a semana passada venceu, para aquilo que ouvi dizer, venceu bem um dos melhores equipes do campeonato, o Samora, por ser uma boa equipa, tem que ser uma boa equipa. Acho que houve muito mérito do Benfica de Abrantes, acho que houve muito mesmo o Benfica de Abrantes, foi uma das melhores edições, como já disse. Fruto do trabalho dos jogadores também.
O que é que significa nesta altura este primeiro lugar?
É cedo para nós estarmos aqui ainda a fazer algumas evoluções. O que por nós conta é um fator de motivação para nós, é uma enorme satisfação neste momento estarmos cá em cima, e acho que é um fator de motivação para o resto do campeonato, sabendo que ainda falta muito campeonato, sabendo que isto ainda pode dar muita volta. Agora temos que desfrutar o momento, e o momento é este, o momento é que estamos bem neste momento e temos que aproveitar todos os momentos, porque a gente depois não sabe o que é que aí vem. Mas também, para as coisas andarem em futebol, as equipas estando mais motivadas normalmente conseguem muito mais pontos e a bola acaba por entrar muito mais vezes do que às vezes as equipas estão cá de baixo não conseguem, porque a desmotivação na hora da finalização às vezes peca um bocadinho. E acho que nós temos que estar motivados, porque vem um ciclo de jogos agora nas duas primeiras semanas contra equipas muito boas, e nós temos que testar ao nosso melhor nível.
Paulo, 6 jogos em casa, 6 vitórias, ganhar em casa fica mais fácil? Ou jogar em casa fica mais fácil?
Há uns poucos anos atrás, éramos uma equipa que conquistávamos muito mais pontos fora do que em casa. Eu acho que neste momento, se calhar, as dinâmicas da equipa que estão melhor preparadas para jogar em casa, um campo grande, e estamos a aproveitar muito melhor o fator casa do que aquilo que antes aproveitávamos. Mas eu acho que isso é fácil, são fáceis, sinceramente acho que são fáceis. Se calhar os jogos que temos tido fora têm sido com equipas que estão a lutar e também estão bem no campeonato, e tem sido se calhar um bocado mais difícil. Fomos a Alcanena, fomos a Samora, fomos a Ferreira, fomos a campos difíceis, fomos a Amiais, campos extremamente difíceis normalmente de pontuar. Em casa os jogos temos tido outro comportamento, mas acho que o campeonato tem sido uma forma positiva, porque a equipa tem-se batido bem tanto de casa como fora.
Última questão relacionada com a próxima jornada, aqui uma deslocação ao reduto do Coroxense, uma equipa que deste divisão e é apontada como candidata à subida, mas a verdade é que esse rendimento não tem estado de acordo com esse estatuto que lhe foi colocado no início da temporada. É mesmo um Coroxense que deveria estar mais acima? Que conhecimento é que o técnico do Abrantes e Benfica tem deste próximo adversário?
Não é muito, sinceramente, não é muito, só para aquilo que vamos falando, os treinadores vão falando uns com os outros, só daquilo que nós sabemos. Agora, uma equipa para ir ganhar a Samora, como o Cruz foi, tem que ser uma equipa que tem potencial. Certamente muitos jogos não têm corrido da forma como eles pretendiam, mas a equipa com os jogadores que tem, se calhar com aquilo que apostou, a equipa tem que ter qualidade. Aí, a nossa esperança é estarmos ao nosso melhor nível em Cruz e esperar um Cruzense com um nível que esteja mais em baixo para a gente conseguir levar os 3 pontos.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. Um golo à entrada do último quarto de hora deu mais uma vitória ao Ferreira dos Êxeres, a quarta seguida e a sexta em 6 jogos a jogar em casa, neste particular diante do Salvaterrense. Os ferreirenses regressaram agora à liderança, ainda que partilhada com o Abrantes e Benfica, sendo que o emblema de Salvaterra de Magos soma 3 derrotas nos últimos 4 jogos, mas mantém-se numa posição relativamente tranquila na classificação. Mário Nelson, treinador do Ferreira dos Êxeres, lamentou as constantes paragens que o jogo teve, referindo que aos 36 minutos ainda nem sequer se tinham jogado 12, algo que retornou a primeira parte como pobre, disse-nos. Já no segundo tempo tudo mudou, ou seja, os ferreirenses foram diferentes para melhor.
Não, eu penso que não. Eu penso que o jogo tem duas partes diferentes. Sinceramente, ainda não sei adjetivar a primeira parte, porque foi um jogo muito esquisito na primeira parte. Nós claramente a assumir o jogo, obviamente, o nosso adversário com uma estratégia de bloco baixo e sem nos criar grandes situações de perigo, mas o jogo esteve constantemente parado. O jogo foi um jogo que, na primeira parte, só para ter noção, aos 36 minutos ainda não se tinham jogado 12, porque infelizmente um jogador do Salvaterra, com uma lesão grave, acabou por estar muito tempo dentro do campo a ser assistido. Depois, vários jogadores do Salvaterra no chão e a serem assistidos. E a primeira parte foi uma primeira parte pobre, uma primeira parte em que, com certeza, quem se deslocou ao Ferreira dos Êxeres não gostou. Eu não gostei. Penso que ninguém terá gostado daquilo que assistiu em relação ao que foi o jogo. Não estou aqui, atenção, a criticar ninguém, até porque acho que nós nunca entramos no jogo. Não sei se porque o jogo estava ou não parado, mas a verdade é que nós nunca metemos um ritmo alto ao jogo, nunca fomos uma equipa consistente com bola, algo precipitados até. Criámos uma ou outra situação, mas também não foram muitas situações de golo. E pronto, é como digo, o jogo teve parado. Ao intervalo alertámos os jogadores para isso, que tínhamos que ser nós a meter o jogo a andar, e que enquanto tivéssemos a bola e se fôssemos agressivos com bola, de maneira a ferirmos a baliza do nosso adversário, com certeza que os adversários não poderiam ir para o chão, nem poderiam perder mais tempo. Tínhamos que ser nós a meter outro ritmo ao jogo, tínhamos que ser nós a ser diferentes. E pronto, e a segunda parte fomos realmente muito diferentes do que fomos na primeira parte. Uma equipa muito forte na reação à perda, uma equipa muito forte nos momentos de atacar a baliza do nosso adversário. Fomos criando oportunidades, continuamos a desperdiçá-las, e acabámos por fazer um golo no último quarto de hora, e acabámos por ter várias oportunidades para podermos ganhar com um resultado mais confortável. Mas a verdade é que só ganhámos por 1-0, e hoje ninguém pergunta se jogámos bem ou criámos muitas oportunidades. Hoje pergunta-se é o resultado, e a verdade é que conseguimos conquistar 3 pontos. Eu penso que sim, que o resultado é que realmente por muito escasso. O Samora Correia Salvaterra não foi à nossa baliza, teve muitas dificuldades em chegar-se à nossa baliza durante o jogo todo. Não se chegou à nossa baliza, não teve situações que nos criassem perigo, mas nós temos de ser mais eficazes, porque há jogos onde temos muitas oportunidades, como foi o caso de ontem, mas há outros onde temos uma ou duas e temos que as aproveitar, e temos de ser mais eficazes. E penso que essencialmente na segunda parte foi muito por aí. Desperdiçámos muitas e muitas oportunidades, e não podemos desperdiçar oportunidades daquelas para podermos estar mais descansados no jogo, até porque os adversários contra nós estão sempre na expectativa de fazer um gol numa transição. Mas a verdade é que acho que é uma vitória justa, uma vitória de quem teve melhor. Fomos uma equipa realmente muito, muito forte na segunda parte, mas temos de tirar ilações também da primeira e continuar a trabalhar, e é este o resultado.
4 vitórias consecutivas, Mário. É nesta altura a melhor série do Ferreira dos Êxeres no campeonato, e em casa 6 em 6, números que efetivamente devem agradar ao treinador.
Claro, ganhar agrada sempre a toda a gente. Nós propusemos, como eu disse, fazermos mais e melhor quando aceitámos o desafio do Ferreira dos Êxeres, tentar fazer as coisas de forma diferente do que vinha a ter sido feito, como eu já referi por diversas vezes. Ferreira dos Êxeres era uma equipa que normalmente até às últimas jornadas sofria muito para assegurar a manutenção. Hoje temos praticamente 30 pontos, temos 29 pontos, podemos se ganharmos mais 3 ou 4 jogos assegurar a manutenção. Esse é o nosso principal objetivo, como eu disse. Obviamente que trabalhar sobre vitórias numa equipa que é completamente nova sustenta melhor o processo, agrada mais aos jogadores, agrada mais aos treinadores, sentimos mais soltos ganhando, obviamente que sim, mas neste momento é como eu digo, continuamos na nossa luta pela manutenção, continuamos à procura de ir ganhando jogos, de continuar a encher o nosso campo quando chegamos em casa e de sentir que fora não vamos sozinhos, também temos sentido isso. É um dos objetivos que também tínhamos, era chamar as pessoas na Ferreira do César para poder ver a nossa equipa e para nos poder apoiar. Fora de casa também sentirmos isso, temos sentido isso. Está a crescer uma onda boa em Ferreira do César com os nossos atletas perto de nós. É isso que pretendemos, é continuar a trabalhar e continuar a tentar ganhar. Como disseste bem há bocado, os jogos são todos muito difíceis, muito, muito difíceis, equipas muito bem organizadas. O Salvaterra ontem, com o Pisco, com o Friezas, com o 40, com o Semiano, com o Joel ainda que está de fora, quer dizer, uma equipa que tem ali jogadores de muita qualidade, e todas as equipas têm jogadores de muita qualidade. É importante respeitar o adversário, é importante percebermos que os nossos adversários são competentes, porque se acharmos que há jogos fáceis, teremos todos dissabores, e é melhor continuar focados e trabalhar bem.
Mário, a propósito desse apoio que os adeptos têm dado, casa e fora, perante tudo aquilo a que se tem assistido, ainda é utopia pensar que o futebol em Ferreira do César pode ter o mesmo nível de apoio, de emotividade, o mesmo nível de entusiasmo que tem o futsal?
Não, eu penso que não. Eu penso que isso hoje começa a ser mais real, começa a ser uma realidade em Ferreira do César. Vou confidenciar aqui algo, até porque, como sabes, admiro o vosso trabalho e o apoio que vocês dão a nós que trabalhamos aqui no distrito, e se as pessoas nos conhecem e se conhecem o nosso trabalho, tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem e que nos divulgam. Ontem, por exemplo, de manhã, recebi uma mensagem do responsável da CLAC do Ferreira do César, dos Axiãs, e que agradeço, como é lógico, que mandou para o grupo dos Axiãs que tínhamos mais um jogo para ir apoiar a equipa de futebol 11, e que tinham de estar presentes e que começam a estar presentes, e nós agradecemos muito. Aliás, neste momento eu posso, e acho que ninguém me leva a mal de confidenciar, há umas sinergias muito grandes. Nós futebol 11 vamos apoiar o futsal vê os nossos jogos, os jogadores de futsal vê os nossos treinos, nós muitas vezes jantamos com eles, muitas vezes vamos ver o futsal, vamos ao futebol feminino, nosso fisioterapeuta trabalha com o futsal, e se for preciso vai ao futebol feminino e vem também e é o responsável do departamento médico do futebol 11. Há ali sinergias criadas. Hoje o clube, somos um clube unido, queremos todos que corra bem a toda a gente, queremos todos que a formação, nós chamamos júniores a treinar com os séniores, dos juvenis treinam com os júniores. Nós queremos muito, ainda ontem de manhã tivemos a ver o jogo dos iniciados, estamos presentes, estamos unidos, e isso é importante. E acho que está uma onda a crescer agradável, e para aquilo que se pretendia, e está a acontecer. E isso é importante. Por isso eu creio que se nós conseguirmos melhorar, se conseguirmos ser mais consistentes, se conseguirmos ganhar, quero-me crer que mais semanas, menos semanas, em Ferreira do César haverá bonitos jogos com assistências boas, como tem tido, aliás, temos tido à volta de 400, 500 pessoas a ver jogos, muita gente a ver os nossos jogos, e isso é muito importante. Ainda ontem estava muita gente a ver os nossos jogos, muita gente com interesse no nosso jogo, e isso é para crescer e é para melhorar, e penso que isso pode ser uma situação que pode melhorar muito, e que de certeza que vai melhorar.
Mário, falando do campeonato propriamente dito, nesta altura o Ferreira do César é líder, beneficiou da derrota do Fátima em Alcanena. O que é que isto quer dizer?
Não, nós estamos focados muito em olhar para nós. Nós olhamos só ao adversário que defrontamos na semana seguinte. Não olhamos a isso, não olhamos à classificação. Nós olhamos muito jogo a jogo e focados a olhar para dentro. Não falamos dos nossos adversários. Tentamos sustentar e tentamos criar e crescer na nossa casa, não nos preocupa, porque nós fizermos o nosso, dependemos de nós para tudo, não estamos preocupados com aquilo que acontece nos outros campos. Neste momento o que quer dizer é isto que eu disse há bocado, é que nós somos uma equipa que hoje temos mais 13 pontos do que o Ferreira tinha a época passada, que queremos fazer mais e melhor em Ferreira como nos propusemos, mas quero dizer que temos muito trabalho pela frente, porque nós sabemos como é isto do futebol e quanto maiores são as expectativas, mais as pessoas se interessam, mais as pessoas também criticam, mais as pessoas têm vontade que as coisas não corram bem, e nós temos que continuar muito ligados e muito focados, porque não conquistámos rigorosamente nada, nem a manutenção, é que a realidade é esta. Nós neste momento temos 29 pontos, temos realmente mais 13 pontos do que o Ferreira tinha na época passada a esta altura, é uma realidade, mas é pouco, é muito pouco, e nós não estamos satisfeitos. E isso eu também posso dizê-lo, que temos um grupo muito, muito forte, o nosso grupo é um grupo muito unido, é um grupo forte, de rapazes muito sérios, rapazes que querem trabalhar, mas é como eu digo, nós somos uma equipa completamente nova, jogamos com um jogador da época passada, e queiramos ou não, é óbvio que trabalhar sobre vitórias é mais fácil, mas queiramos ou não, os processos têm que avançar para sustentar e maturar uma ideia de jogo que tem que se treinar. É óbvio que é melhor em cima de vitórias, mas a verdade é que por vezes tem alguns retrocessos, e alguns até dentro do jogo, porque não há o hábito de estar a lutar por uns lugares cimeiros da tabela, e isso quer que se queira, quer não, que ainda ontem eu senti isso, senti que a equipa estava bem, estava a jogar, estava a criar, mas com o passar do tempo, a bola a entrar, os momentos de definição estavam ali possuídos por alguns momentos de ansiedade, e isso leva a que ainda precisamos maturar nesse aspecto, ser mais maduros, mais conscientes, definir melhor, para podermos poder lutar por isso. Por isso o que nos diz neste momento é que temos 29 pontos, estamos tranquilos em relação à tabela, porque estamos perto de atingir o objetivo da manutenção. Depois de atingirmos esse objetivo, com certeza olhamos para a tabela jogo a jogo, para podermos ir subindo lugares e subindo na tabela consecutiva, podemos estar no lugar onde achamos que merecemos estar, mas de resto não estamos aqui deslumbrados com nenhuma situação.
A última questão, a ver com o próximo jogo, deslocação ao Reduto do Oriense, uma equipa, digo eu, se calhar de quem se esperava mais neste arranque, como quem diz, já vamos com algumas jornadas, mas naquilo que foi feito até agora de campeonato, que Oriense é que irá defrontar o Ferreira do Zêzere, ou melhor, de que Oriense é que o Ferreira do Zêzere está à espera de defrontar?
Olha, eu não sei quais são os objetivos e qual eram os objetivos no início do Orense, mas na minha opinião tem dos melhores treinadores do campeonato. Acho que o Pedro é um treinador muito competente, na minha opinião. É um treinador que tem uma boa ideia de jogo, pelo menos eu gosto. E não convém esquecer que o Oriense ontem perdeu na casa do Fazendense, que é perfeitamente normal. Nós também lá perdemos, a realidade é esta. Mas o Oriense há duas semanas ganhou em Samora Correia e nós não ganhamos. É um Oriense difícil, um campo sempre tradicionalmente difícil, contra um adversário que precisa de pontos, e é importante que estejamos conscientes de que, com o andar do campeonato e com a falta que vai acontecer de jogos, e que se a União Tomar continuar com estes resultados no campeonato de Portugal, vão descer três equipas, e estas equipas que neste momento se encontram na tabela, e por isso é que eu refiro várias vezes que ainda nem a manutenção atingimos e que é importante fazer pontos, essas equipas começam a faltar jogos e começam a dar mais, e começa a ser mais difícil defrontá-las, tanto em casa como fora, e nós vamos preparados para isso, vamos preparados para um jogo muito difícil, num campo muito difícil. Convém não esquecer que esta equipa do Orém tem dos melhores jogadores do campeonato. O Gameiro é dos melhores pontas de lança do campeonato, o Tico é dos melhores extremos do campeonato, o Zina é dos melhores médios do campeonato, o Lucas na frente é um excelente jogador, tem o Miúdo Laranjeiro, tem o Taborda na baliza, quer dizer, não estamos a falar de uma equipa que tem... É possível que tenha um plantel curto, mas que tem muitos jogadores de qualidade. Tem os adeptos que os apoiam, tem adeptos que vão ao estádio, é um clube organizado, é um clube sério, porque eu também já lá trabalhei, e sei que as pessoas gostam de ganhar e são competitivas, por isso vamos à espera de um jogo muito difícil contra um adversário que nos vai criar, de certeza, muitas dificuldades, mas é como eu costumo dizer, nós também temos as nossas armas, também vamos criar dificuldades aos nossos adversários, e se é difícil para nós, para os outros tem que ser muito mais difícil.
Mano Nelson, treinador do Ferreira do Zêzere, aqui na abordagem, mais uma vitória da sua equipa, neste caso 1-0 diante do Salvaterrense. Vamos voltar para a terceira parte de Hertz Desportivo. Continuaremos a olhar para a primeira divisão distrital. Fique por aí.
Hertz Desportivo.
Está Estamos de volta, terceira parte, Herte Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 12ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Fátima, o líder, o anterior líder, foi derrotado em Alcanena por 1-0. Foi-se a primeira derrota na condição de visitante por parte da equipa fatimense, que estava numa série de 9 vitórias consecutivas. Voltou então a perder e, neste caso, a primeira derrota, então, fora de portas, aos pés do Alcananense, equipa que tem estado a subir a olhos vistos na tabela classificativa. Recorde-se que o Alcananense começou este campeonato de uma maneira muito irregular, com 3 derrotas consecutivas. Esteve, aliás, sem ganhar nas primeiras 5 jornadas, mas conseguiu equilibrar o barco e nos últimos 5 jogos venceu 4, o último dos quais aqui diante do Fátima. O Alcananense, que não sofre golos há 3 jornadas, o que também é demonstrativo da sua subida nítida de forma. A Hertz então falou com Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, que abordou aquilo que considerou como um resultado injusto para a sua equipa, ainda que tenha admitido que não se fez aquilo que estava ao alcance do coletivo.
Não, é um resultado que é injusto para o Fátima, ainda que o Fátima não tenha feito tudo o que estava ao seu alcance para vencer o jogo. Nós entramos melhor, tivemos 2-3 situações iminentes de golo, uma bem defendida pelo guarda-redes em cima da linha, outra em cima da linha que não há golo, mais 2 situações à frente do guarda-redes que não concretizamos, e depois o jogo entra ali a meio da primeira parte numa toada de não se jogar. Pronto, um jogo mais parado, com muitas faltas, com pouco entusiasmo de parte a parte, com a bola a sair muitas vezes, a ter que se buscar muito longe, quebras constantes e o jogo ficou pouco interessante. E nesse pouco interesse nós também desfocámos muito daquilo que eram objetivos e missões dentro do campo. O intervalo chegou, nós com a sensação de que não estávamos lá estar a fazer tudo aquilo que podíamos fazer para que conquistássemos os 3 pontos, e depois a segunda parte, infelizmente, nós até começámos bem novamente, mas depois vem com o mesmo registro, um jogo que não foi assim tanto jogo, e nós também colaborámos para isso, também natural, porque só há 2 equipas, e quando nós não fomos tão claros e práticos como temos tido noutras situações, depois podemos pagar caro essa não praticidade das coisas. Chegámos ali a meio da segunda parte, tentámos mexer qualquer coisa para conseguirmos vencer. Deu-me a entender que o ponto para o Alcanense até ter era um bom resultado, e nós íamos perder 2 pontos caso empatássemos. E depois há, eu creio que é a única situação em que o Zé desta vez não fez uma única defesa. Acho que não há ali volume nenhum do Alcanena para nos fazer gol, mas fez com total mérito, porque é uma jogada num para um em que um jogador consegue ultrapassar o nosso defesa, cruza, e no único jogador que estava na área faz gol, e ficámos a perder. E depois continuou a não existência de jogo, fomos muito penalizados por isso. Respondendo à questão, acho que não ganhou a melhor equipa, mas foram 3 equipas que não foram nada competentes na grande maioria daquilo que foi o próprio jogo. Nós temos que nos lamentar de nós próprios e temos que ter aprendido alguma coisa neste jogo de domingo, porque sabemos que as situações e as circunstâncias por vezes colocam-nos à prova. E ontem foi um dia desses. Temos que aprender, temos que crescer e temos que continuar a nossa caminhada, como é natural.
Ou seja, pelas palavras, acredito que ao Fátima tenha faltado a habitual intensidade. Houve aqui mais mérito do Alcananense ou de mérito do Fátima?
Foi um meio e meio. Foi um meio e meio, sim. Faltou isso. Faltou intensidade. Faltou aquela alegria que nos tem caracterizado no nosso jogo, e faltou aquela vontade acima de todos de querer vencer. E isso foi de mérito do Fátima, claro, porque depende sempre de nós aquilo que nós podemos fazer, e faltou-nos fazer alguma coisa para conseguirmos vencer. E depois houve também mérito do Alcanense, que conseguiu utilizar aquilo que são as leis do jogo para não permitir essa intensidade. E isso aconteceu, lá está, foi trabalho deles também. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer, e o Alcanense foi muito premiado por aquilo que fez contra aquilo que podia ser a nossa o querer de ter intensidade e o querer de vencer o jogo. Com o posto disto, é um misto, foi algum de mérito nosso, alguma incompetência. Eu chamo-lhe incompetência porque nós não fomos competentes como temos sido. Não é aqui a chamar incompetente a ninguém, como é natural, mas a começar por mim, que provavelmente não consegui transmitir ao grupo de trabalho que os moldes que o jogo podia levar e que infelizmente levou, e nós não conseguimos dar a volta.
O facto do Fátima ser o líder à entrada desta última jornada, isso tem feito com que os adversários entrem em campo com uma postura mais expectante à procura do erro do Fátima? Isso cria dificuldades acrescidas? Isso torna os adversários mais defensivos?
Nós, também é um misto. Nós temos sentido muito nos nossos adversários uma vontade enorme em disputar o jogo. Nós falamos, os treinadores, uns com os outros, e temos referências da equipa A, B, C, e às vezes as referências que nos dizem do jogador que não pressiona tanto, ou o meio campo que não é tão agressivo, ou os jogadores da frente que baixam um pouco, pronto, aquelas informações que vão passando, nós temos sentido que connosco nós não podemos baixar a guarda nunca, porque há sempre uma disponibilidade a todos os níveis para se discutir cada lance como se fosse o último. Mas isso é normal. Porque lá estamos, porque nós éramos a equipa primeira classificada, porque somos uma equipa que procura jogar bem, e isso acontece. Também temos sentido da nossa parte, e aqui é algo que eu também posso partilhar publicamente, nós estamos preparados ainda enquanto grupo para ser primeiros classificados. Não estamos. Porque uma equipa que tem uma bola, duas, três de golo e não faz, fica ansiosa, e não pode ficar. Uma equipa que anda à frente não pode ficar ansiosa quando falha um golo ou dois. Uma equipa que, quando o jogo não lhe está a correr tão bem como às vezes acontece, nos primeiros lances, perde um pouco daquilo que é o controle emocional e torna-se precipitada, ainda com a tal alegria que eu falei, mas por vezes perdemos esse controle emocional naquilo que é a gestão do jogo. E quando sente que do outro lado há uma equipa que não está à procura do mesmo, e tem outra forma de encarar os jogos e outra forma de gerir o próprio jogo, perde ainda mais controle. Isso aconteceu-nos, por exemplo, ontem. E isto é uma não preparação para andar à frente com a responsabilidade de ter que ganhar. Mas como também ninguém nos pediu para andar à frente, isto acaba por ser natural. E é como disse no início, é uma aprendizagem. Acho que o jogo ontem foi muito rico para nós percebermos como é que temos que encarar determinados desafios em determinados contextos, com determinadas circunstâncias, e acho que tem que ser por aqui. Tem que sentir isso dos adversários, sim, mas eu acredito que não somos só nós, como é natural, e também temos sentido em nós alguma, não digo ansiedade, mas pouca calma por vezes naquilo que é a gestão do próprio jogo, e queremos nos precipitar demasiado com a ânsia de fazer golo e de vencer. É crescimento, é natural.
Uma última questão, Gonçalo, tem a ver com o próximo jogo diante do Forense, uma equipa que também demorou a entrar, passa a expressão, neste campeonato, mas que agora nas últimas jornadas também tem tido um registo de boas prestações que fazem acreditar que efetivamente é uma equipa difícil de ultrapassar. Que expectativa há em torno do Forense?
É uma equipa bem orientada, e é uma equipa que tem jogadores conhecedores daquilo que é a dinâmica do nosso campeonato, e um treinador igualmente que é muito conhecedor do nosso campeonato, dos jogadores, do distrito, e tem mostrado que é muito organizado e que discute os jogos, tanto que mesmo as derrotas que teve no início, à exceção, eu creio que com o Samora, foram derrotas sempre pela margem mínima e a discutir os jogos. E é assumido, já ouvi declarações do Varela a dizer que se não puder ganhar um ponto é bom, ou seja, é uma equipa que se sente confortável a defender bem e a procurar o erro do adversário, Vai ser um jogo complicado para nós, mas vai ser interessante. Eu, olhando para aquilo que é a nossa caminhada, eu olho sempre desta forma, vai ser curioso ver a nossa reação após fazer 27 pontos seguidos em 9 jogos, que foi um período muito, muito bonito, muito bonito, bastante interessante da nossa parte e de forma até capaz e justa e merecida. E agora perdemos, interrompemos aqui esta série, e vai ser interessante ver a nossa resposta enquanto grupo para uma situação destas. Vamos jogar na nossa casa com os nossos adeptos, que continuam, e ainda ontem demonstraram isso, depois de perdermos o jogo, estavam lá a apoiar e a gritar por nós como se tivéssemos vencido. Mas vai ser interessante perceber a reação. E é uma equipa, vamos jogar contra uma equipa que provavelmente pode não ser ideal para isso, porque é uma equipa que defende bem, que, como eu disse, joga, não se importa de jogar para empatar e ir à procura de mais alguma coisa, e nós vamos ter que ter essa tal calma, esse tal controle emocional, a não precipitação vai ser importante, e vamos ver como é que respondemos. Vamos tentar trabalhar ao longo da semana para que estejamos preparados para isso, e no domingo, ao final da tarde, já iremos saber se demos uma boa resposta ou se temos que aprender ainda mais algumas coisas.
Gonçalo Carvalho, técnico do Centro Desportivo de Fátima. Forense e Torres Novas empataram a 3 bolas no jogo em que o ponto dividido acaba por se aceitar. Refere-se que a formação da casa não perde há 4 jogos seguidos, enquanto que os torrejanos não ganham precisamente há 4 jornadas e estão, desta forma, a perder o comboio do topo. Vamos à análise deste embate pela voz de António Catarino.
Final do jogo aqui em Foros de Salvaterra, com a deslocação aqui do Torres Novas hoje a este grupo desportivo forense, em que o resultado final acaba por ser um empate 3-3. Logicamente que há aqui duas situações em relação àquilo que se passou no jogo entre a primeira parte e a segunda parte, até porque também o Torres Novas logo na primeira parte fica reduzido a 10 unidades e a questão aí complica-se talvez um pouco, ou poderia pensar-se de outra forma, a que as coisas poderiam tornar mais difíceis. No entanto, o Torres Novas chega cedo ao golo, faz 1-0, e podemos dizer que talvez a palavra facilitismo não seja a mais adequada, mas a forma como o Forense dá a volta ao resultado e acaba por colocar-se a vencer por 2-1, por vezes não, em relação aos lances que dão precisamente a origem a esses golos, talvez pudessem ter sido decididos de outra forma, e em relação à abordagem por parte dos jogadores da equipa amarela, que obviamente poderiam ter talvez eliminado essas situações que foram criadas e que deram dor. No entanto, também é verdade que o Forense se instalou ali um pouco mais no ataque, vendo-se a perder por 1-0, teve força anímica e vontade, até porque o jogo estava a ser jogado a bom ritmo, num campo, enfim, logicamente, entre muitos que há também aqui neste distrital e que obviamente em sua casa estão mais acostumados a jogar, mas ainda assim, depois desse 2-1, o Torres Novas acaba por chegar ao empate, num lance em que houve aqui alguma discussão em relação a esse lance, mas no entanto, se olharmos para isso e em relação a outros muitos lances que houve nesta partida, é lógico que temos que falar aqui um pouco mais do mesmo em relação àquilo que é a qualidade existente nesta primeira divisão distrital e em relação ao tal investimento que nós temos vindo a falar das equipas, e necessariamente na arbitragem as coisas quanto a nós vão de mal a pior, mas isso fica para outra análise. O Torres Novas sai para intervalo com ao menos um elemento, por expulsão de Tozé, e veio a segunda parte, onde se esperava que o Forense, obviamente, aproveitando esta situação e jogando aqui neste campo, habituado a jogar em casa, com 8 pontos até agora neste campeonato, viesse a fazer pela vida para conseguir a vitória. Mas o que é certo é que o Torres Novas nunca se amedrontou com o facto de estar a jogar com 10 e chega, portanto, mesmo a dar a volta ao resultado e colocar-se a vencer. Depois, daí até ao final, podemos dizer que entre situações que aconteceram, nomeadamente com mais incidência na segunda parte pela dualidade de critérios e a forma como se ajuizaram diferentes lances, acaba por empurrar um pouco a equipa nesse penalti assinalado pela equipa de arbitragem, que dá o gol do empate precisamente ao Forense, fazendo portanto o empate aí no jogo. E depois, a seguir, o Torres Novas acaba ainda novamente por ser, por segundo amarelo, de ver Zé Faria expulso também na partida, fica a jogar com 9 e logicamente o Forense tinha tudo para acreditar, para ter outro resultado.
António Catarino, aqui na análise, este Forense 3, Torres Novas 3. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que a sua equipa perdeu 2 pontos.
Assim, eu considero que perdemos 2 pontos, sinceramente. Sim. Porque nós na primeira parte tentamos jogar futebol, sabendo nós que era um campo com dimensões bastante reduzidas, queria dificultar muito, mas os jogadores que tínhamos na frente davam-nos garantias para podermos praticar bom futebol. Tivemos alguma qualidade na posse e chegamos ao primeiro golo numa bola parada com muito mérito. Depois, como disse bem, descomprimimos ali um bocadinho e a equipa do Forense acaba por se adiantar no marcador, passando do 0-1 para 2-1. E a minha equipa sentiu esse segundo golo e abanamos um bocadinho. Quanto à expulsão, é assim, eu continuo a dizer, pá, tenho bastantes dúvidas em relação ao segundo amarelo. Custa muito a aceitar da forma como é mostrado o segundo amarelo e o respectivo vermelho ao Tozé, porque de facto ninguém viu nada de anormal para que fosse mostrado um cartão. A verdade é que o árbitro não teve problema nenhum em colocar o meu jogador de fora. E depois, no intervalo, conversamos e muito sinceramente, eu não quis de maneira nenhuma remeter-nos a defender, porque tinha confiança que iríamos e podíamos ganhar este jogo. Estávamos no intervalo com 2-2 e eu tinha a confiança plena nos jogadores que poderíamos ganhar, e daí não baixar nenhum avançado, não tirar nenhum avançado. Tirei um médio, ficamos a jogar com um homem a menos no meio campo, mas garantíamos na mesma estabilidade para poder continuar a atacar e continuar na procura do gol. Fizemos o 3-2. E quanto a mim, a história do jogo resume-se ao 4-2 que fizemos e que o árbitro se lembrou de anular, não sei porquê, sinceramente. Um golo limpinho, na minha opinião, em que o árbitro anula e retira qualquer possibilidade ao Torres Novas de vencer o jogo, porque percebemos aí que dificilmente iríamos conseguir ganhar este jogo. E a verdade disso é que depois inventa-se uma grande penalidade na fase final do jogo, que faz com que a equipa do Forense chegue ao 3-3 e claramente fomos bastante prejudicados hoje, e não foi o Forense que não nos deixou ganhar, foi a equipa de arbitragem que não nos deixou ganhar claramente. E quando é assim, temos que nos resignar e temos que pensar no próximo, porque neste já não conseguimos fazer nada. Lamentamos de facto perder 2 pontos, lamentamos muito perder 2 jogadores também, e é como digo, em relação a este jogo não há muito mais a dizer, porque tudo aquilo que possamos dizer pode ser mal interpretado, e aquilo que temos que fazer é continuar o nosso trabalho com a nossa humildade. Viemos aqui com muita humildade, com muito respeito pelo adversário, sabendo das dificuldades que iríamos encontrar, mas confiantes de que podíamos levar daqui os 3 pontos. Como disse, não foi o Forense que não nos deixou levar os 3 pontos. Fizemos 4 golos, só contaram 3, porque os árbitros assim entenderam, e quando é assim é mais difícil.
Precisamente aí, em relação ao resumo inicial, o que acontece é que o Torres Novas faz exatamente 4 golos nesta partida. O lance, portanto, o gol, a bola cabeceada por Cris, que acaba por ser anulada, a interpretação do árbitro a dizer que a bola, portanto, tocou ainda no braço de alguém, não nos pareceu, sinceramente, mas o que é certo é que o gol anulado. O Torres Nova já nessa altura, portanto, fazia o 4-2 e, sinceramente, em relação àquilo que se passou e em relação ao futebol e já a jogar com 10, naturalmente que, pelo aquilo que foi, pelo jogo que ainda conseguiu desenvolver nesta segunda parte, o resultado merecia ser outro aqui. Eduardo Fortes, precisamente aí, e que falou também, já agora das duas expulsões, que fica que sem menos dois homens devido a esta situação, entre os castigos e a questão da lesão, das lesões que ainda subsistem em termos deste plantel, são coisas a mais, misturando tudo neste campeonato. É certo que isto pode acontecer a qualquer uma das equipas, mas por vezes a sensação que fica é que as coisas podiam ser um pouco mais facilitadas, porque nós já dissemos aqui tantas vezes que eventualmente, em termos da qualidade que assistimos às equipas que andam a disputar este campeonato, sinceramente, e o respeito que falou também sobre isso, havia que haver um pouco mais de respeito em função e um olhar de forma diferente para tudo isto em relação a estes homens e a estas pessoas que movimentam aqui o desporto a nível do distrito cada fim de semana.
Sim, sem dúvida que sim, tem-nos acontecido ecologicamente que cada treinador, cada equipa se lamenta dos seus problemas. Nós falamos dos nossos porque é real, e sabemos que temos sido afrontados com bastantes problemas. Esta semana tivemos a notícia do Percy ter que deixar de jogar. Nós hoje convocamos 19 jogadores, tínhamos 3 laterais direitos convocados, e dois não puderam ser a opção, o David porque ressentiu-se da lesão do último domingo e não conseguiu dar, ainda fez o teste, não conseguiu dar o contributo à equipa, o Fran teve um problema também de saúde e não pôde ser a opção, foi para lá o Diogo foi a estreia dele hoje e esteve muito bem o tempo que teve em jogo. Claro que no final já teve algumas dificuldades, acabou por ser substituído porque estava a sentir queimbras, mas são estes problemas que vão se acumulando e nós temos que encontrar soluções, como é lógico. É esse o nosso papel, é esse o nosso trabalho. No próximo domingo temos as ausências, pelo menos estas são evidentes, que é do Tosé e do Zé Faria. Temos que tentar colmatar essas ausências com outros jogadores também que com qualidade para poder estar neste plantel vão ter a sua oportunidade com certeza, e aquilo que eu espero sinceramente é que consigam estar à altura e consigam agarrar as oportunidades quando elas aparecem.
Próximo jogo.
Difícil, não sei os resultados ainda desta semana, mas é sempre um adversário difícil. Samora Correia também tem estado agora numa fase, digamos, menos boa em relação àquilo que fez no início do campeonato. Teve também ali uns percalços, alguns castigos também. Temos conhecimento que vai vir a Torres Novas com algumas ausências de jogadores importantes também. Portanto, nesse aspecto estamos em pé de igualdade. Esperamos, sinceramente, em nossa casa conseguir fazer um bom jogo e conseguir ser mais fortes do que esta equipa do Samora Correia e de uma vez por todas voltarmos às vitórias que tanto ambicionamos e estávamos convencidos que seria hoje. Não foi hoje, será com certeza no próximo fim de semana.
Eduardo Fortes, técnico do Torres Novas. Vamos deixar para a quarta parte a reação de José Varela, treinador do Forense, com quem também António Catarino falou no final deste empate a 3 diante do Torres Novas. Vamos então para um novo intervalo. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Herte Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 12ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Tínhamos ficado a meio de um olhar sobre o Forense 3, Torres Novas 3. Ouvimos desde já a análise do nosso repórter, António Catarino, ele que falou com Eduardo Fortes, que também já tivemos a oportunidade para ouvir na terceira parte. Eduardo Fortes, técnico do Torres Novas, que disse que a sua equipa perdeu 2 pontos. Do lado lado do Forense. Agora sim, vamos ouvir José Varela, treinador, disse que o Torres Novas é um adversário difícil e mostrou isso mesmo durante o jogo, admitindo que a sua equipa se sente bem a dar sempre mais bola ao adversário.
Nada sem em relação ao jogo, é um jogo que já sabíamos, onde vimos que era muito difícil, era um adversário. Conheço o treinador, conheço a equipa, conheço muitos jogadores, sabia da qualidade dos jogadores. Acho que nós nunca conseguimos, até porque tínhamos sempre inferioridade no meio campo, mas nunca conseguimos condicionar isso no jogo. O Torres Novas sempre com mais bola, até porque da nossa equipa já é isso, ou seja, nós damos sempre mais bola ao adversário. Entretanto, o adversário chegou a 1-0, nós conseguimos reagir, fazer um igual, o 2-1, e depois, apesar de sabermos a qualidade, temos alertado e é o que nos tem prejudicado a nossa equipa, erros individuais. Claro que para haver gols tem que haver erros, mas há erros que a gente temos que começar a evitar, já estamos melhor nesse sentido, mas deixamos empatar outra vez o 2-igual, quando tínhamos o jogo, aí o Torres Novas sentiu um bocadinho o 2-1, se é justo ou não, não há justiça no futebol, mas pronto, conseguimos dar a volta, e aí era aproveitar isso até pela, se calhar, pela a fase de resultados do Torres Novas, foi que eu tinha alertado os meus jogadores, tentar aqui sempre adiar, porque ia se calhar criar ansiedade na equipa do Torres Novas. Nós não conseguimos segurar a vantagem, mas depois, perto do intervalo, o jogador do Torres Novas é expulso. Na segunda parte, tinha alertado a minha equipa para a dificuldade que seria jogar contra 10, muitas vezes, parece que é mais fácil, mas não é, até porque nós este ano foi a primeira vez que tivemos em vantagem numérica, normalmente estamos sempre em desvantagem numérica, por acaso foi o primeiro jogo. Respondo, na segunda parte acho que conseguimos situações de perigo, acho que Torres Novas tem o golo e mais uma outra situação. Sim. E nós tivemos 3-4 talvez, pronto, também era normal a inferioridade numérica, temos uma aqui já que o nosso jogador até finta o guarda-redes e não consegue fazer gol. Temos o penalti, temos aqui mais duas, três situações. E pronto, temos que melhorar. Acho que aqui o positivo é queríamos os 3 pontos, a vantagem numérica podíamos ter conseguido isso, e acho que estava muito perto de o conseguirmos, mas a minha equipa também, pela juventude da equipa, pela posição na tabela e saber que o adversário que encontramos também, o adversário foi inteligente na forma como foi gerindo o jogo, matando, enervando, adiando também, e depois então quando fez o 3-2 em desvantagem numérica, acho também nós ficamos aqui um bocado ansiosos, mas conseguimos o 3 igual. Acho que é um resultado que se aceita na minha perspectiva. Agora queríamos a vitória, não conseguimos, é trabalhar para melhorar onde não estivemos tão bem. Mas pronto, acho que aqui também, e aqui só dar uma palavra, acho que a arbitragem temos que aqui melhorar. E não falo só no lance do gol nosso, acho que é nítido, está fora de jogo, não há dúvida, não há uma situação de dúvida, mesmo as expulsões, Torres Novas, a forma como se gera um jogo, isto aqui não estou, que é por isso que não ganhou, né? Mas acho que tem alguma interferência, de um gol tem alguma interferência, Torres Novas também, se é uma expulsão, também tem, acho que aqui os árbitros também têm que ter que fazer uma análise como gerem o jogo, porque às vezes uma palavra é melhor que um cartão, e nós, este árbitro já o conheço, e normalmente não comunica com os jogadores, não comunica com treinadores, e quando eu digo isso não tem que passar o tempo a falar connosco, mas claro, acho que temos que fazer aqui uma análise, uma reflexão, não é só de queremos melhores treinadores ou mais formados, melhores jogadores dentro de campo, a postura, porque depois agora é muito fácil o jogador de Torres Novas, a segunda expulsão não sei, mas a primeira expulsão de Tozé, sai prejudicado. Pode ser uma agressão, não é, a gente, isto, de coisa, mas depois a última expulsão, o meu jogador depois já no final do jogo também é expulso, ou seja, aqui situações, né, é muito fácil, e depois a gente olha, castigos, e os jogadores é que são todos indisciplinados. E acho que tem que haver aqui uma análise disso para percebermos o que é que também todos andamos aqui a fazer, porque nós também treinamos, assim como a equipa de Torres Novas, estou a falar aqui em termos de arbitragem, acho que temos que fazer aqui uma análise, eu não quero ser beneficiado, só quero que a gente melhore todos, acho que é o que a gente quer, andamos aqui em Santarém, estou aqui desde os 8 anos a jogar e agora a treinar há alguns anos também, formação, tudo, e se eu tento melhorar e falar, acho que aqui também os árbitros têm que ajudar.
É muito pertinente esse seu comentário e vamos pegar precisamente aí, porque as palavras dos diversos intervenientes neste campeonato e a fim de semana após fim de semana coincidem em algumas coisas. E nós já vimos, portanto, estamos na 12ª jornada, vemos que este ano, sinceramente, em termos de um certo investimento, digamos assim, a nível da qualidade e das equipas que compõem este campeonato. Há muitas melhoras relativamente àquilo que possa ser a comparação que existe, nomeadamente, por exemplo, em relação ao campeonato do ano passado, e este ano isso nota-se muito, e aquilo que acaba por dizer coincide e vem sendo usual ou hábito quase nestas últimas jornadas. E nesse sentido, olhando para o Grupo Desportivo Forense, que estava, portanto, com 8 pontos nesta tabela classificativa, logicamente que, jogando aqui em sua casa, e pela equipa que apresentou, até pela estratégia que montou também hoje para o jogo, via-se ali, de alguma forma, por vezes, a sensação de jogar contra os centrais para matar, entre aspas, um pouco o futebol interior por parte do Torres Novas, tendo em conta, precisamente, os homens da frente. E tudo isso é trabalho, é estudo, é, portanto, muito investimento a preparar precisamente esses jogos. O que, por vezes, precisamente em relação àquilo que acontece fim de semana após a fim de semana, não é acompanhado, por outra parte, porque são casos a mais, e esta situação de haver jogos que uns começam às 3:30, outro às 4, outros às 5, como hoje, e outros às 5:30, quer dizer, há que olhar precisamente para essa situação. Mas vamos falar aqui do grupo desportivo forense, em relação àquilo que vimos. Relativamente a esta equipa, e, portanto, eu, no meu caso, foi a primeira vez que os vi jogar este, mas como olha em relação àquilo que é, no fundo, os objetivos, que para já a manutenção será o primeiro, como é que analisa, e se calhar não é repetir necessariamente aquilo, mas que daqui até ao final do campeonato, que houvesse precisamente uma iniciativa por parte da entidade responsável para que precisamente estas coisas fossem vistas e revistas, porque assim depois fica difícil, como referiu.
Sim, é um bocado isso. Nós trabalhamos, ora está, as equipas técnicas, há de haver equipas técnicas com outras facilidades, e trabalham também da mesma forma, e conheço quase todos os treinadores, tiraram o curso comigo, conheço todos os treinadores. Nós trabalhamos de forma a tentar anular, sabendo como é que o adversário joga. Eu sou muito apologista disso, não dos vídeos, nós filmamos os jogos todos, e não tenho problemas em passar a colegas meus, porque nós temos o objetivo também, né, de chegar mais alto, mais longe. Sim. Os jogos são transmitidos, não temos que andar aqui a esconder. Tenho de ver os colegas, às vezes, querem esconder. Não, isso é que é o desafio de um treinador também. Eu falo por mim. Sim. E de alguns que eu conheço também, que é isso. Agora, em relação à arbitragem, acho que os árbitros também, quando vêm para um jogo, e há poucos, e eu já apanhei alguns enquanto jogador, que até conheciam os nomes de todos, não só de alguns. Os objetivos de cada equipa, e às vezes isso é importante, o árbitro vir para o jogo conhecedor do que é o jogo. Sim. Do que é as equipas, do que é os objetivos. E acho que nós estamos muito aquém de... na arbitragem disso.
Em relação ao futebol que se está a praticar atualmente.
Exatamente, acho que sim, acho que os treinadores estão-nos melhores. Os treinadores acho que apresentam mais qualidade, os jogadores também cada vez mais, até vê-se os jogadores que vêm de estrangeiros, os jogadores já, uns profissionais, né, é conhecedor, a gente sabe, de equipas já têm jogadores que só jogam na... Então temos que tentar acompanhar tudo, porque senão depois vai acontecer o quê? Vamos ver equipas do Santarém que sobem aos campeonatos nacionais e deixem logo. Se calhar há o reflexo de alguma coisa.
Sim, seja... podemos referir em termos por exemplo, do Corchense. Não foi o caso, isso manteve-se. Mas pronto, há outro exemplo.
Sobe 10, temos o Santarém. Sim. Que é a única equipa, porque já é bastante bem organizada, mas temos dificuldade em manter-se lá por alguma razão, e acho que temos que haver tudo, se calhar, porque depois andamos aqui na primeira distrital e essas equipas ditas grandes e favoritas são ajudadas ou beneficiadas, e acho que temos que aqui fazer essa análise, porque depois temos que ter jogadores com mais qualidade, equipas com mais intensidade, meter a equipa a jogar. Isso é o reflexo também do nosso futebol nacional, e acho que era importante, na minha ótica, volto a referir, haver uma reflexão. Eu falo muito com o Maia, e sempre que há algumas situações eu transmito, e já disse, se calhar temos que fazer outra coisa, é na página do clube meter, dispor, e eu prefiro falar com quem... né, mana, para ajudar. Não estou aqui para prejudicar, é o que eu digo, eu estou para ajudar. Estava no grupo desportivo Rebocho e houve situações, e eu falava com ele e ele agradecia, não sei o quê. Eu não quero isso, quero isso também, mas quero que depois em jogo
a gente também sinta melhorias, né? Não vamos aqui, se calhar fazer como há aqui um ou outro clube, que de vez em quando seleciona os jogos todos em que é prejudicado, vamos pôr na página do clube e depois tentar ser beneficiados. Não é isso que eu pretendo. Pretendo é que todos nós cresçamos, que acho que é isso que é para chamar os adeptos aqui. Não é o Forge ganhou porque teve dois a mais, ou jogou assim, ou teve três penaltis e nenhum era. Nada disso. Quero é que se calhar os adeptos venham aqui, gostem do jogo, das duas equipas, perdeu, ganhou o melhor, etc. Acho que isso é que é importante, e a arbitragem ninguém deu por ela. Acho que é isso que toda a gente pede. É que a arbitragem, no fim a gente fala deste lance, daquele, olha, afinal havia lá três árbitros e nem se deu por eles. Acho que isso é que é benéfico para o nosso futebol, tanto nacional como aqui distrital.
Vem aí já o próximo jogo, e com o que é que espera então em relação e daqui para a frente, até porque soma agora 9 pontos e obviamente o objetivo principal será a manutenção. Como é que vai vendo, bem, jornada após jornada terá que ser?
Exatamente, ou seja, nós hoje claramente queríamos aqui muito ganhar, sabendo das dificuldades do adversário, queríamos muito ganhar, tínhamos até a final da primeira volta 2 jogos em casa, queríamos pontuar, ganhar, não é? Pontuar conseguimos, queríamos tentar ganhar os 2 jogos, claro que isso é difícil, temos o adversário com muita qualidade, mas agora vamos ter um jogo com o Fátima, perdeu hoje, se não estou em erro, perdeu. Mas é uma equipa extremamente complicada, conheço o Gonçalo, conheço grande parte dos elementos lá, até uma equipa, mas nós vamos, como fomos a Ferreira, como fomos a Mação, como fomos a todos aí, tentamos sempre com as nossas armas, com a nossa estratégia, né? Sabendo as realidades de jogadores, nós temos aqui a nossa equipa, temos um dos elementos que jogou na primeira distrital. Ou seja, isso quer se queira, quer não, temos aqui um jogador, um plantel, nós estamos a reconstruir um plantel e temos aqui hoje o Torres Novas. Os jogadores já jogam há algum tempo juntos, só jogam na primeira distrital, ganharam a taça o ano passado, ganharam a super taça, o treinador é o mesmo, eu cheguei este ano. Sim. Quando a gente fala nas equipas nacional, é normal, e se calhar, e hoje estava aqui a transmitir à outra rádio, este 11 que jogou, é o mesmo que estava há 2, apesar de já temos mais soluções, mas é o mesmo que estava aqui há 2 meses. Sim. E há 2 meses nós não ganhávamos a ninguém, agora estamos há 4 jogos sem, ou seja, há aqui uma evolução, há aqui um acreditar. Sim. E temos que continuar nesse caminho, estamos há 4 jogos sem perder, vamos disputar um jogo com o Fátima, que era líder, acho que o Ferreira ganhou, por isso devia ter perdido a liderança, mas como fomos à Abrantes e tivemos meia parte com a menos e batemos, vamos montar a melhor estratégia, como você disse, agora é analisar o adversário Fátima, tentar achar qual é a melhor estratégia, para tentar tirar um pontinho, e ou os três, o Alcanente também ganhou, isso às vezes há surpresa, o Orém também ganhou depois os jogos da Samora, acho que temos que acreditar e também confiar que algum dia um desses resultados surpreendentes também vai ser para o nosso lado.
Efetivamente.
José Varela, técnico do Forense, equipa que somou mais um ponto, tem 9 nesta altura e está aqui efetivamente a conseguir-se reunir-se um bom pecúlio que lhe permite olhar-se com maior tranquilidade para o futuro nesta competição. O campeonato esse regressa neste domingo, 3 de dezembro, com os jogos Oriense Ferreira do Zêzere, Salvaterrense Vasco da Gama, Amiense Mação, Moçarriense Fazendense, Coroxense Abrantes e Benfica, Fátima Forense, Torres Nova Chamora Correia e ainda o Cartacho Alcanenense, ou seja, aqui uma jornada que também tem jogos atrativos e que podem efetivamente também provocar mudanças significativas na tabela classificativa. E precisamente olhando para a tabela classificativa, vemos que agora a liderança é partilhada por Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica. As duas equipas juntam-se ao Fátima agora no rol de equipas que mais jogos ganharam, 9 em 12, 9 vitórias em 12 jornadas, entenda-se, sendo que as equipas menos derrotadas, com menos derrotas, são também Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica, e agora outro nome que se junta também aqui a um trio, que é o Fazendense, que também tem apenas uma derrota nesta classificação. O Vasco da Gama esse continua sem ganhar, tem apenas como melhor cartão de visita um empate, apenas um ponto, de resto 11 derrotas para a formação do Conselho de Ourém. O melhor ataque continua entregue ao Samora Correia, tem 28 golos marcados, ainda que nas últimas semanas a equipa achadrezada tenha colocado em perigo este estatuto, mas até agora mantém então esse estatuto de melhor ataque desta competição com 28 golos. Já a melhor defesa continua na posse do Abrantes e Benfica, que tem apenas 5 golos sofridos. minutos, no polo oposto, Vasco da Gama já encaixou 45 tentos. O pior ataque está na posse do Amiense, que tem apenas 11 golos marcados. Recorde-se que o Amiense é o atual vice-campeão distrital desta Associação de Futebol de Santarém, desta primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém. Estatística por parcelas, em casa, Ferreira dos Ezes e Abrantes e Benfica são as únicas equipas que somam por vitórias os jogos realizados, 6 jogos, 6 vitórias, sendo que o melhor ataque é precisamente do Abrantes e Benfica, que tem 17 golos, e a melhor defesa também é do Abrantes e Benfica. Aqui um domínio a toda a linha, a equipa treinada por Paulo Fernando tem apenas um golo consentido nos 6 duelos que leva em casa. O Vasco da Gama, como se percebe, também ainda não conseguiu vencer no seu reduto, o melhor que conseguiu foi apenas um empate, sendo que aqui o ataque menos concretizador também fora de portas está entregue Vasco da Gama e Amiense, ou melhor, fora de portas, não, aqui no que diz respeito aos clubes visitados a jogar em casa. Amiense e Vasco da Gama têm apenas 7 golos marcados, a pior defesa está entregue ao Vasco da Gama com 24 golos sofridos. Fora de casa, apesar da derrota, da primeira derrota fora de portas, o Fátima continua a ser a equipa com melhor rendimento nessa condição, ganhou 4 jogos dos 6 realizados, tem um empate e também uma derrota, sendo que no polo oposto estão o Vasco da Gama, 6 jogos, 6 derrotas, e ainda o Cartaxo, 6 jogos, 6 derrotas, sendo que o Cartaxo consegue ter apenas um golo marcado, é o pior ataque. O Vasco da Gama, para não fugir à regra, é a pior defesa, aqui partilhada com o Mação, ambos com 21 golos sofridos. Não deixa de ser aqui também curiosa a prestação do Sport Lisboa e Cartaxo, que em casa, em 6 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. Fora de portas, a equipa cartaxeira só sabe perder, ou seja, 6 jogos, 6 derrotas, e também por aqui se explica este lugar na tabela classificativa, algo que também já sucedia no ano passado, na época passada, ou seja, o Sport Lisboa e Cartaxo com muitas dificuldades sempre que joga fora do seu habitat. Aqui vamos para o futebol, continuamos no futebol, futebol distrital, e vamos dar conta dos resultados da segunda divisão distrital. Começamos com a Série A, resultados da quinta jornada: Rebocho 3, Glória do Ribatejo 5, Porto Alto 1, Pontevel 1, Marinhais 1, Passo dos Negros 1, Benfica do Ribatejo 0, Benavente 0. Na frente, Glória do Ribatejo tem 12 pontos, segundo Pontevel com 10, terceiro Marinhais com 9, quarto Porto Alto com 8 pontos, quinto Benavente com 6, sexto Passo dos Negros 5 pontos, sétimo Rebocho com 2 pontos, o último é o Benfica do Ribatejo apenas com 1 ponto conquistado. Ou seja, aqui o Glória do Ribatejo a assumir a liderança nesta Série A. No que diz respeito à Série B, sétima jornada, Pernas 0, Riachense 2, Ataliense 2, Rio Maior 2, União de Almeirim 1, Águias de Alpiarce 5, Mindense 1, Espinheirense 2. Na frente, o Espinheirense tem 14 pontos, segundo Águias de Alpiarce com 13, terceiro Ataliense com 12 pontos, quarto Entroncamento Atlético Clube que tem 11, quinto Riachense com 8, sexto Rio Maior com 6, também com 6 o União de Almeirim, oitavo Pernas 4 pontos, nono e último o Mindense com 3 pontos. Aqui uma série pautada pelo equilíbrio, com 4 equipas, pelo menos até agora, 4 equipas com possibilidades de lutar, possibilidades efetivas de lutar-se então pelo primeiro lugar. Finalmente, ainda na segunda divisão distrital, olhamos para a Série C, jornada 5, Pego 2, Alfarrede 3, Abrantes e Benfica B 0, Caixarias 2, Tramagal 2, Vilarense 1. Refira-se que o Ortiga Ferreira dos Ezer B joga-se a 18 de fevereiro. Na tabela classificativa, o Tramagal não está a dar qualquer hipótese à concorrência. 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. Segundo Caixarias com 10, terceiro Vilarense com 8, quarto Ortiga com 7, quintos Alferreira e Pego com 6, ainda sem qualquer ponto, o Ferreira do Zezer B e ainda a equipa B também, mas neste caso do Abrantes e Benfica. E é precisamente com a 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém que colocamos um ponto final nesta edição de Hertz Desportivo. O desporto irá voltar à antena da Hertz na quinta-feira, arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. O Sporting de Tomar desloca-se até a Espanha e irá defrontar o Leida naquela que será então a primeira jornada Grupo C desta Liga dos Campeões, a aventura europeia do Sporting de Tomar. É o Sporting de Tomar aqui de estatuto europeu a fazer-se pela vida e a tentar ficar-se num dos dois primeiros lugares para conseguir então passar-se, para conseguir chegar mais à frente nesta Liga dos Campeões, a prova mais importante de clubes do velho continente. Nós, Hertz Desportivo, regressamos na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.